Norma Urbana Culta, número 80, inquérito número 210, identificação do texto, diálogo entre informante e documentador. Tema 13, informante, sexo masculino, 72 anos. Documentadora, Janice Sônia. Data, 25 de setembro de 1974. Duração do inquérito, 40 minutos. Localização, pista B, 969 a 301 giros. Gravador, marca National, modelo RQ5015, número 53.859. Condições técnicas do registro, satisfatórias.
Doutor Paulo, o que, que o senhor teria para contar para a gente sobre a sua infância, adolescência e mesmo sobre a fase adulta?
É que eu não estou com o espírito preparado para estar recordando as fases que possam caracterizar a sua pergunta no sentido de infância, adolescência e adulto. Eu penso que, uma vez que ontem, se não me engano, a senhora me falou que a entrevista devia não ter um caráter técnico, não é isso? Mas, se não tem um caráter técnico, a linguagem comum deve traduzir assuntos que se vive em nível universitário. A senhora deve estar mais ou menos ao par, porque os jornais publicam, dessa tentativa do governo de extinguir os institutos de pesquisa para substituir por, aliás, 11 institutos, se não me engano, para substituir por 3 empresas estatais ou de tipo de economia mista, em que praticamente o Estado é que domina. Se haja vista, aliás, parece que esse fato criou uma espécie de crise entre os cientistas que geralmente integram os institutos de pesquisa. De qualquer maneira, se de fato os cientistas vêm se manifestando contrariamente à tentativa do governo, é porque ele constitui uma classe que costuma se considerar como uma classe respeitável do ponto de vista científico. E, por assim dizer, dele nasce, ou daí resulta que toda a sua atividade é valorizada no sentido criativo da palavra. Se o cientista ou a ciência é qualquer coisa de importante, ocorre sempre a mim apresentar a seguinte interrogação que corresponde a perguntar: se ciência é assim tão importante, o que se pode definir como ciência?
Professor, quais as profissões que o senhor acha que são mais valorizadas atualmente?
Deixa eu continuar o raciocínio.
Ah, você não terminou?
Não, evidentemente. A senhora deve ter notado. Sim, ciência, eu disse, é qualquer coisa de importante. Como se pode caracterizar o que seja ciência? Enfim, em última análise, o que é ciência? Sem nos perdermos, conforme a senhora recomendou, com o tecnicismo da palavra. Estivemos, então, a discutir, do ponto de vista filosófico, como, por exemplo, o cartesianismo, que, por assim dizer, constitui um método da atividade científica desde Descartes, aí talvez nos iríamos encaminhar para um tecnicismo da palavra, né? Iriam discutir diversos filósofos de que maneira eles consideraram o conhecimento humano. Mas existe uma forma pela qual a ciência pode ser meditada em termos correntes, propondo a seguinte, conforme disse há pouco, propondo a pergunta, o que é ciência? E a resposta, ela é encontrada quando ou onde há objetos concretos ou abstratos de duração comparável. E o seu valor reside em comparar durações dos objetos que promovem o progresso humano. Penso que, embora a definição possa ser muito técnica, mas notem que a noção de duração é apenas a noção do que os calendários e os relógios permitem caracterizar. De modo que o senhor vê que a atividade do cientista não é mais do que comparar durações. E note que não pode deixar de assim ser. Basta a senhora fazer a seguinte pergunta para si própria. Que a senhora encontra logo uma resposta. O que seria a história da humanidade se não houvesse calendário? É sabido que 4.000 anos antes de Cristo não existe uma data histórica. Antes vem o período pré-histórico, em que é uma extensão da história revelada pelas camadas geológicas. E antes disso, tudo é uma escuridão. Mas depois vem a fase, por assim dizer, histórica da humanidade. Mas só perceba onde eu estou chamando a atenção. Se não houvesse calendário, a história seria um amontoado de lendas. Só os calendários é que permite coordenar as ideias, fazendo com que a história tenha características que, então, se pode dizer, científicas. Assim, temos o período na civilização ocidental, antes de Cristo e depois de Cristo, o que caracterizou, por assim dizer, o sistema de contagem dos anos. O sistema de contagem chamado calendário juliano, que foi adotado pela Igreja Católica por ocasião do Concílio de Niceia, por volta do ano de 323. Mas com o progresso dos conhecimentos humanos, ou melhor, da astronomia, em 1582, o Papa Gregório, atendendo às circunstâncias do progresso, inaugurou o calendário que geralmente prevalece até hoje, que é o calendário gregoriano. E note Aí já marca uma fase histórica da humanidade. Antes, a fase da Idade Média e a fase chamada da Renascença, que, se não me engano, é marcada com aquele fato histórico da queda de Constantinopla. Mas então vejamos o que é, o que caracteriza propriamente a Renascença, mostrando que sempre a noção de duração é a que coordena o conhecimento humano, em última análise. Com o aparecimento dos cientistas que marcaram o início da fase histórica chamada de Renascença, o senhor deve recordar, por exemplo, Copérnico, e de onde se passou a considerar como mais importante é no campo da astronomia o movimento dos planetas em torno do Sol, porque antes dominava a ideia de que a Terra era o centro do universo. Pois bem, Kepler, Galileu. Kepler enunciou as três leis fundamentais do movimento dos planetas. Galileu, que teve uma atividade múltipla, mas há aquele fato histórico da observação que ele fez da oscilação do candelabro da Catedral de Pisa, da qual ele concluiu da importância de considerar o isocronismo do movimento de um pêndulo. Depois veja o que vai se acentuando como relevante. Sempre a medida da duração e da contagem do tempo. Com Huygens, ele inventou o balancim dos relógios de bolso, que tornou a vida dos cidadãos cada vez mais rigorosa nos seus entendimentos. Pois Newton, com as leis de Newton, permitiu que Laplace criasse aquela obra monumental chamada Mecânica Celeste, na qual foi possível prever os acontecimentos celestes e fenômenos que se observam no céu. E entramos no século, por exemplo, o uso dos relógios chamado de marinha, permitiu tornar mais seguras as viagens de longo curso interoceânicas. E no século atual, o uso dos relógios torna possível a organização da sociedade. O que seria a ordem social se, no campo da ciência jurídica, não houvesse prazos nos contratos que tornam fatais esses contratos? Se não houvesse calendário, não houvesse relógio, isso não seria possível ser levado a rigor. E no século atual, com a chamada física moderna, veja ao que chegamos. É possível medir o tempo de duração de fenômenos, alguns fenômenos na física, com a precisão da ordem de um segundo dividido por 10 elevado à potência 10. Quer dizer, é 1 sobre o denominador. 10, 1. 10 zeros. Com isso, senhora, dei o que se pode, de uma maneira, usando uma linguagem simples, mostrar o que seja a ciência sem nos perdermos em linguagem muito técnica. Eu agora estou à disposição para responder mais alguma pergunta. Mas eu pretendi, com isto, fazer sentir que o conceito de ciência é muito mais acessível do que se costuma, quando se fala em ciência, atribuir como se coisa fosse um assunto muito particular. Porque o cientista, quando se fala austeramente, é sempre um indivíduo de mentalidade que o classificam como tal. E ele geralmente respeitado no sentido, como é que se diz, austero da palavra, né? Mas, então, o que que torna o cientista assim, quando austero, respeitado? É que só os relógios e a medida do tempo permite julgar da respeitabilidade com que os indivíduos são tratados. Talvez com um exemplo, a senhora compreenda o que eu quero dizer. Um indivíduo que não cumpre os seus horários, ele tende a ser classificado como um indivíduo que não cumpre a palavra. A ideia de verdade ou de mentira está ligada exatamente à noção. Quando um indivíduo fala, é o caso de perguntar até quando vale a palavra desse indivíduo. Tudo gira em torno, em última análise, e cientificamente, assim falando, em cumprir os prazos. E muitas vezes os prazos estão implícitos na maneira pela qual o indivíduo fala. De modo que, socialmente, parece que não é. É um tanto. Ou parece que se torna um tanto forçado considerar a ciência de uma maneira que assim é simples, é tão simples. Mas, na realidade, a ciência não tem nenhum outro sentido que obrigue a falar independentemente do controle do conceito de duração, realmente marcado por uma forma que a técnica, a tecnologia oferece. Alguma pergunta mais?
Professor, eu gostaria que o senhor dissesse para a gente, na sua opinião, quais as profissões mais valorizadas atualmente?
Eu não posso dizer, sem me arriscar, quais as mais valorizadas atualmente, mas as que, me parece, tendem a se valorizar no sentido austero, para falar exatamente quando eu digo, quando me refiro a interpretar um fenômeno como tendo uma interpretação científica, então eu não posso fugir do que eu acabo de expor. Até quando vale uma afirmativa? Se isto é importante, eu digo que as profissões que tendem a se valorizar, se é que se acredita que o progresso social é um progresso podes a coordenar? Ah, então defini-lo como tal, como progresso? Então, as profissões mais importantes passam a ser aquelas que têm fundamento científico, que caracteriza uma atividade técnica e tecnológica. E se eu falo em fundamento científico, que orienta as atividades técnicas e tecnológicas, eu quero fazer sentir que ciência é conceito. Tem um sentido puramente abstrato, ao passo que a técnica é uma aplicação de conceitos e pode ser também ter sentido abstrato, enquanto se aplica uma técnica de linguagem, né? Mas a tecnologia é, então, uma aplicação dos conceitos científicos, tecnicamente, mas usando objetos, recursos materiais, certo? Mas que, em resumo, ciência tem conta quando e onde há objetos concretos ou abstratos de durações comparáveis. E o seu valor reside em comparar durações de objetos que concorrem para o progresso humano. E está somente na mente do indivíduo. A passo que a técnica é uma maneira de usar os conceitos científicos. Pode ser ainda abstrato, mas existe uma forma de usar esses conceitos científicos, que se pode dizer, tecnicamente, se usa certos conceitos, na maneira de utilizá-los. Mas a tecnologia é uma maneira de aplicar os conceitos científicos utilizando objetos materiais. De modo que, se eu posso falar, respondendo à sua pergunta, sobre quais as profissões mais que tendem a se valorizar, porque eu apenas me refiro a uma tendência, são as que estão ligadas às atividades científicas, técnicas e tecnológicas. Mais.
E quais as profissões que o senhor acha que eram muito valorizadas e que estão perdendo seu valor atualmente? O senhor acha que há algum?
É que eu estou falando de uma maneira muito genérica. Eu penso que respondo à sua pergunta, me referindo a qualquer profissão que a senhora queira nomear, falar nela. Porque em cada uma delas existe sempre o que caracteriza o conceito, para que ela tenha um fundamento científico, a maneira de usar esse conceito, que é uma técnica do seu uso, e o uso maior ou menor desses conceitos por meio de objetos, recursos materiais. Eu estou com isso tentando mostrar à senhora que toda atividade que se enquadra na atividade social, queira ou não queira as pessoas concordar, tem um fundo científico. Eu mostrei a senhora, tentei mostrar que o progresso da humanidade é apenas um progresso no rigor com que se mede o tempo. Não sei se as senhoras sentiram isso. Uhum. Né? No rigor com que se mede o tempo. De modo que quando a senhora me pergunta a respeito de uma profissão e fazer referência sobre, como essa é a pergunta mesmo,
Quais as profissões que o senhor acha que eram valorizadas e que estão perdendo seu valor no decorrer do tempo?
É que eu teria que enquadrar uma lista de profissões e nelas eliminar aquelas que não têm nenhum caráter técnico. Que não tem caráter científico, técnico e tecnológico. Bom, a senhora aí certamente pode derivar a nosso diálogo para perguntar, e a arte? A senhora poderia perguntar. A senhora diria, então teria que pôr nessa lista o artista como também uma profissão, não é isso? Então eu diria que ou o artista tem por natureza espontânea a sua manifestação artística, ao passo que para estudar este artista, nós temos que estudá-lo nessa forma, cientificamente. Veja como isso fatalmente iria se revelar. O senhor teria que examinar a vida do artista, e aí o senhor tem que fazer uma cronologia da vida do artista. Né? De que maneira apareceram as tendências artísticas do indivíduo? E a maneira pela qual apareceram as tendências nas respectivas idades em que ele passou, e os ambientes em que ele viveu. E no fundo, o senhor está, se esse artista teve uma importância relativa na história dos dias que viveu, ela se enquadra num calendário. E os diversas fases, porque a arte por ele produzida passou, a senhora está fazendo sempre um estudo científico da atividade do artista. De modo que, penso que dessa forma procurei responder a sua pergunta, mas não especificamente esta ou aquela profissão, porque a cada uma eu teria que enquadrá-la na história e ver de que forma ela está evoluindo para melhor ou para pior, ou que está tendendo a desaparecer pelo interesse maior ou menor que ela possa ter na vida social. O que mais que podia dar?
Dr. Paulo, na sua opinião, as pessoas sem nível de escolaridade, que chances que elas teriam atualmente?
Certamente, eu tenho que encarecer a importância do nível de escolaridade da pessoa, porque esse nível é que tende a colocar a pessoa no âmbito social, e aqueles menos protegidos, vamos dizer, da sorte que levou a pessoa a ter um nível maior ou menor, a tendência é a pessoa mesmo se revelar. Colhendo os frutos ou sofrendo as consequências, conforme o nível de escolaridade em que ela se encontra. É isso.
Doutor Paulo, para a organização de uma casa, quais os profissionais que o senhor acha que são indispensáveis?
A organização de uma casa?
Ou da construção, melhor explicando.
Espera a pergunta. Não, porque tem a casa com estilo de lar, e a casa como construção, qual é?
De lar.
De lar. Bom, é preciso, e geralmente é o que se dá, é que o casal tenha níveis equiparáveis. Que não tenha uma diferença de nível muito acentuada, a não ser que uma das partes seja muito mais, compreensível do que a outra. E que saiba encaminhar todos os seus problemas dessa forma compreensiva. Que promove o equilíbrio do lar.
Que profissional o senhor colocaria para trabalhar na sua casa?
Casa no meu lar. Mas no meu lar, a sua pergunta não permitiu alcançar a finalidade. Porque na minha casa, eu considero que, principalmente, se encontram o casal e os filhos. Os profissionais, ocasionalmente, ou são amigos da casa e têm uma aproximação relativa só por ocasião das reuniões familiares ou de qualquer outra natureza, ou do contrário, não tem lugar para ele, a não ser nas relações sociais. É isso. Se bem, do contrário, não sei qual é o sentido da sua pergunta.
Por exemplo, a sua esposa, ela cuida do lar, mas ela recebe ajuda de alguém ou ela administra a casa sozinha?
A senhora fala, na minha esposa, eu tenho que informar o seguinte. A minha esposa é formada como professora normalista. Ele fez o curso da Praça da República. Mas depois que nos casamos, ela se interessou também por um curso universitário e fez o curso de Física e Matemática. Ela é licenciada em Física e Matemática e professora de Física e Matemática. E assim, coordenamos a nossa vida e posso dizer, profissionalmente, ela, para mim, se tornou uma pessoa indispensável, porque os nossos raciocínios, nossos pensamentos se coordenam com os fundamentos da atividade científica dos dias que correm. De modo que, sob esse aspecto, havendo níveis assim equiparáveis, há muito mais possibilidade de um equilíbrio no lar.
O senhor falou para a gente em arte, em artista. Quais os tipos de artista que o senhor admira?
Eu admiro? Não, isso posso dizer que eu admiro todos os artistas, porque na medida que eles se dedicam à arte, são pessoas realmente admiráveis. Mas isso deu um aspecto genérico. Porque se formos examinar esta ou aquela arte, eu teria que me manifestar semelhantemente. Mas, pelo contrário, eu não sei bem o sentido que a senhora quer dar à sua pergunta. Porque se eu for me perder a examinar esta ou aquela arte, tendo dito que minha objeto de admiração a todas elas, quando a gente sente propriamente que ela é feita com o verdadeiro cientista, no verdadeiro sentido artístico, então eu respeito qualquer dos artistas e sim sinto admiração por ele. Haja vista, por exemplo, ou melhor, eu tenho uma forma de encarar a arte como também resultado de um esforço do artista. É preciso certamente que o artista tenha pendor artístico, porque a arte exige muito sacrifício por parte dos artistas, nesse sentido que eu não posso compreender muito o artista improvisado. E é muito comum nos dias que passam é sentir que aqueles, qualquer coisa que se costuma chamar a arte que está na moda, por causa da ousadia com que alguns se apresentam, eu distingo dessa classe de artista daqueles que tiveram uma escola. Né? A escola, que eu digo para artista, é de supor que seja uma escola que está ligada a uma sucessão de acontecimentos históricos que foram acumulando experiências artísticas que são transmitidas e apuradas e melhoradas. Então, o indivíduo que passa por uma escola, aquela tradicionalmente de formação de artista, eu tenho uma tendência para admirá-los muito mais do que esses que se improvisam, dos improvisadores. É o que eu podia manifestar nesse sentido.